E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aqui estudando a Lei 8987 de 95, que trata aí dos serviços públicos, da concessão e da permissão. Estávamos falando na última aula, no último vídeo, acerca da licitação. Falamos aí da licitação, do edital, vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas regras acerca, vem cá, em algumas regras acerca da participação de empresas. Olha só. Vamos então ver aqui algumas regras acerca da participação de empresas em consórcio. Vem cá. Vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos ver então como funciona. Como funcionam as regras, quando for permitido, claro, a participação de empresas em consórcio. Olha, vou falar para você. Essas regras aqui, que a gente vai dar uma olhadinha agora nesse artigo 19, não é uma coisa que, nossa, como cai, que coisa de louco, vou morrer se eu não souber. Não, cara, cai de forma bem sem vergonha assim em prova. Mas não demanda nada de outro mundo, mas eu vou fazer aqui um trabalho da lei nessa parte contigo, para a gente deixar bem esquematizadinho. Não é nada como eu disse antes, assim, caraca, que coisa louca, mas é importante a gente ler e eu vou também trabalhar a lei junto contigo para a gente destacar os principais pontos, já é o suficiente para resolver em prova, beleza? Então vem comigo, ó, vem comigo, vou trocar de tela, essa parte que não precisa nem copiar se não quiser, né? Foi só aí, só estou avisando o que nós vamos trabalhar agora, beleza? Vamos dar uma olhadinha então nesse artigo 19. Ó, o artigo 19. Opa, peraí. O artigo 19, ele fala o seguinte: quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Professor, para tudo. Primeira coisa, o que que são empresas em consórcio? Cara, é bem simples. Quando a gente imagina a licitação, a gente imagina a empresa A, B, C, D. Mas imagina que algumas empresas, elas se juntam para ir participar. Consórcio de empresas. Às vezes tem uma empresa pequenininha, outra, falo, cara, sozinhas não somos muita coisa, mas juntas, ah, juntas nós somos fodonas. Então eles se juntam e fazem esse consórcio. Pode participar? Pode. Pode quando for permitido. Olha as regrinhas. Então, ó, consórcio de empresas, tipo assim, tem lá, né? O consórcio formado pela empresa A, B, C, D. Vamos ver as regras disso. Vem aqui comigo. 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. Ou seja, esse consórcio que elas fizeram, tipo assim, pegou a empresa A, B, C e D, se juntaram como se fosse uma única empresa e vieram participar. Essa participação aí, esse acordo que elas fizeram, não é no bigode, não, tá? Tem que estar no papel, para depois ninguém cair fora. Não é bagunça também. Então isso aí tem que estar no papel, não é só no bigode, não. Precisa desse compromisso público ou particular de constituição de consórcio. Olha que interessante. Pode ser compromisso particular, Thales? Pode. Pode, só para você não ter dúvida na hora da prova. Pode ser público ou particular. 2. Indicação da empresa responsável. Porque é o seguinte. Então imagina que eles fazem um consórcio de empresas, né? Deixa eu colocar um exemplo para você. Eles fazem aqui, ó, um consórcio de empresas. Aí tá lá. A empresa A, B, C e D. Elas estão concorrendo como se fosse uma empresa só. Entendeu? Só que aí a gente vai indicar e vai falar, ó, a empresa A que é a responsável. Então, tretas, rolos e confusões em geral. Vamos falar com quem? Vamos falar com a A. A que é a empresa responsável. Para ninguém ficar fugindo. Ah, não sou eu, é com o outro. Não. Tudo que nós tivermos, a gente vai direto para o A. Faz sentido? Total, né? 3. Apresentação dos documentos exigidos nos incisos 5 e 13 do artigo anterior por parte de cada consorciada. Nesse caso, estou falando daqueles documentos exigidos no edital para qualificação. Beleza? Então, aqueles documentos exigidos devem ser feitos por parte de cada consorciada. Todo mundo tem que apresentar a documentação. Não é só a. Todo mundo tem que apresentar os documentos bonitinho. Mais um detalhe. Impedimento de participação. O impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio, ou isoladamente. Esse aqui funciona assim. Imagina que vai ter essa licitação, tá? Vai ter licitação. Aí aqui, nós temos esse consórcio, ó. Nós temos o consórcio. Aqui, tem um outro consórcio. Nesse outro consórcio está a empresa X, Y, Z e a empresa Dado. Opa! Não pode. Por quê? Porque a Dado está aqui também. Ela não pode estar em dois consórcios. Então vai ter a licitação, tem os concorrentes, beleza? A minha empresa, ela participa uma única vez, seja sozinha ou em um único consórcio. Então eu posso estar em dois consórcios ao mesmo tempo? Não, cara, você é zoado isso. Ah, tá, poderia vir aqui, ó, a empresa D e concorrer sozinha? Não pode. Resumindo, você concorre uma única vez. Você tem que escolher teu time, cara, abraçar tua bandeira e seguir nela. Ou tu vai sozinho, ou vai em um consórcio só. Você não pode estar em um consórcio sozinho. Você não pode estar em dois consórcios. Então, isso é aquela história. Levanta tua bandeira e vai nela. Beleza? Beleza. Bem fácil, né? Você vê que não é nada que exige um absurdo de explicação. É algo que, entendendo, desenrola de boa. A banca vai cobrar copiou ou colou aqui, tá? Vai ser Ctrl-C, Ctrl-V. Mas aí com as regrinhas fica de boa. Bateu o print já? Então tá, vai que eu vou trocar de tela. Vamos continuar analisando. Olha só. O parágrafo primeiro que diz. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no artigo 1º. Então, ele tem que fazer, ó, antes da celebração do contrato, o registro do consórcio. Beleza? Beleza. Segundo, a empresa líder do consórcio, lembra que a gente ali elegeu a empresa A como sendo a empresa responsável? Tá. Ela é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, pelo cumprimento do contrato. É tipo assim, quem que era a empresa líder? Era a empresa A? Tudo que a gente precisa conversar, vamos conversar com quem? Vamos cobrar de quem? Vamos lá em cima de quem? Da empresa A? Beleza? Beleza. Mas aí se deu treta, deu ruim. Quem responde? Só A? Só a B? Fi, se der ruim, todo mundo responde junto. Todo mundo responde junto. Ó, caso de algum problema, nós teremos a responsabilidade solidária das demais consorciadas. Então, cuidado, que não é responsabilidade subsidiária, é responsabilidade solidária. Se der ruim, vai dar ruim para quem? Para todo mundo. Se dá ruim para todo mundo. Então, cuidado, que em caso de consórcio, a responsabilidade é solidária. Bem fácil, né? A banca vai trocar por subsidiária, se for uma questão errada. Olha que parte fácil da lei, cara. Só que aqui é algo que se a gente ler meio descompromissadamente, a gente fica pro caminho. Pronto? Pode bater o print que eu vou trocar de tela. E vamos falar de mais um detalhezinho. Vamos lá. Tem mais um detalhezinho para conversarmos aqui. Pronto? Pronto. Então tá, vem comigo. E vamos falar agora um pouquinho acerca do contrato de concessão. Do contrato de concessão. Vamos lá. Essa parte você nem copiar se não quiser, sabe por quê? Porque quando a gente fala do contrato de concessão, o que eu quero mostrar para ti são isso aqui, ó. Nós temos algumas cláusulas essenciais. Como assim, professor? Cláusulas essenciais. Cláusulas que devem constar ali no contrato. Aí nós temos o artigo 23. Olha, da mesma forma que a gente teve que analisar as cláusulas do edital, essas cláusulas aqui essenciais do contrato, a gente consegue bater elas aí só com a leiturazinha da lei também. Nada de outro mundo, nada que precisa ficar aqui fazendo uma coisa errada. Só destacando a lei, tá feito o nosso resuminho. Vem comigo, vamos lá então fazer essa parte aí. Olha só, o artigo 23, o que nos diz. São cláusulas essenciais do contrato de concessão às relativas. Primeiro, o objeto, a área e o prazo da concessão. Ah, não, velho. Isso é óbvio. Tipo, no contrato. O que vai estar lá no contrato? É o objeto, que é a concessão, a abrangência dele, o prazo. Tudo coisa óbvia, né, cara? Dois, o modo, a forma e as condições da prestação do serviço. Três, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Então, para avaliar se o serviço está sendo bem prestado, isso é feito de forma objetiva. Nós temos esses critérios indicados no contrato. 4. Preço do serviço e os critérios que serão utilizados para o reajuste e a revisão das tarifas. Lembra que nós falamos disso? Revisão e reajuste da tarifa para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Muito bem. 5. Direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária. Inclusive, os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos das instalações. 6. Os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. Ok? Tudo coisa bem simples, né? Bate print para trocar de tela. Vai lá. 2 segundos. A forma de fiscalização, também uma cláusula essencial, tem que estar no contrato. A forma de fiscalização das instalações, equipamentos, métodos, bababá, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. Então vai estar no contrato. Como vai ser feita a fiscalização e quem vai fazer a fiscalização. 8. As penalidades aplicáveis, contratuais e administrativas, que se sujeita à concessionária. Então, as penalidades que a concessionária pode sofrer, uma multa, tal, por aí vai. Os casos de extinção da concessão. Os bens reversíveis. Os critérios utilizados para o cálculo e forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso. Então, quando o poder público tem ali uma situação que pagar uma indenização, está ali no contrato como vai ser feito. As condições para a prorrogação do contrato. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. Então vai estar lá, como ela vai prestar contas, em quanto tempo, tal, como funciona. Bem fácil, né? Vamos combinar que isso aqui, se vem em prova, é um Ctrl-C, Ctrl-V sem vergonha. Pronto? É que eu vou trocar. Vê que nada de outro mundo, né? Tudo Ctrl-C, Ctrl-V, bem sem vergonha. Mas vem cá, vamos para o próximo. Olha aqui, ó. Continuando ainda as cláusulas essenciais. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas, então publicar aqui as demonstrações financeiras periódicas, meio sem graça esse. 4. Ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Só que é o seguinte, imagina que azedou, concessionária e poder concedente estão no fight, estão brigando. Bora para a justiça, bora para o pau. Tá, mas vai entrar com essa ação onde? Às vezes não é da mesma cidade, vai estar lá no contrato. Caso tenha alguma discussão relativa a uma cláusula contratual, onde que a gente entra com a ação? Ah, é competente o foro da cidade e tal. Beleza, vai estar lá também. Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública, então aqueles contratos de concessão que tem uma obra pública antes, tem que estipular os cronogramas físico-financeiros de execução, beleza, tipo assim, né, em quanto tempo vai ser feita a execução, tal, os prazos que ele tem, e também exigir a garantia do fiel cumprimento da concessionária, pela concessionária das obrigações relativas à vinculação da concessão. Também é bobeira isso, tá? Então é o cronograma dos prazos ali para as obras e a garantia. Olha o 23, ó, esse é interessante. Isso aqui vale a pena falar um pouquinho. O 23, a gente vai esquematizar isso também, tá? O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados, ó, de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa. Lógico, né? A gente não vai lá no Afeganistão discutir lá em outra língua tal. Pronto, pode bater o print. Vou trocar de tela. E esse ponto aqui a gente vai esquematizar um pouquinho, porque é uma parte legal da lei. Então, até aqui, uma parte um pouquinho mais maçante, né? Mas não me xinga não, tá? Não fica com raiva de mim não, que a culpa não é minha. Não foi eu que fiz essa mundiça dessa lei, não sou eu que cobro isso, não sou eu que faço as questões. Eu tô no mesmo barco que você, tentando te ajudar a passar aí por essa tempestade. Então, essa parte é assim mesmo. Mera leitura, grifando, a gente resolve. Vamos fazer alguns esqueminhas agora. Vem aqui comigo, ó. Ainda aqui acerca do contrato, tá? Tá bom. Olha só, esse ponto aqui vale a pena nós esquematizarmos. Estabelece a Lei 8987 que é permitido no contrato, que é permitido. O examinador, quando for uma questão errada, vai tentar falar que não pode. Pode. É permitido que estejam previstos no contrato mecanismos, a palavrinha mágica aqui, ó, privados, mecanismos privados de solução de litígios. Eu vou te explicar, tá? Vou te explicar. Inclusive arbitragem. Olha, a lei tenta falar o seguinte, cara. Quando der uma treta, em vez da gente ir lá para a justiça, vamos colocar aqui formas mais simples de solução dos litígios. Então, em vez da gente ir tudo para o pau, tudo para a justiça, ah, seu juiz. Não, cara, vamos colocar mecanismo privado de solução de litígios. Por exemplo, a arbitragem. Eles elegem um terceiro imparcial para resolver o problema para eles, beleza? Pode arbitragem? Pode. Pode mecanismo privado de solução de conflito? Pode, tudo pode. Tá bom que falar que não, tá errado. Outro detalhezinho aqui também. Estabelece a lei que a responsabilidade da concessionária veja bem, ela alcança prejuízos causados ao poder concedente, ou seja, se ela causou um prejuízo ao poder concedente, vai pagar? Prejuízos causados a usuários ou também a terceiros. Meio óbvio, né? Uhum. Estou escrevendo obviedades aqui. Tá, mas olha a parte importante, essa que vem a seguir, ó. A gente viu ali que o órgão vai fiscalizar, então, a concessão. Ok. Mas essa fiscalização que o órgão público faz, ou até mesmo a ausência dela, agora eu vou te perguntar. A fiscalização que o órgão faz, o órgão deixou de fiscalizar ou fiscalizou certinho, essa fiscalização, ela atenua ou exclui? Ela atenua ou exclui a responsabilidade da empresa? Claro que não. Lógico que não. Ela continua responsável igual. Olha o que determina a 8987, ó. A fiscalização do órgão, ela não atenua, ela não exclui essa responsabilidade. Ela não atenua, ela não exclui essa responsabilidade. Beleza? Beleza. Pode bater o print que eu já vou trocar. Vai lá, bate o print que eu vou jogar mais um esqueminha aqui para nós. Pronto? Pronto, querido professor. Essa parte aqui é de boa, tá? O banco vai perguntar o seguinte para você. A fiscalização que o órgão fez influencia na responsabilidade da empresa? Negativo. Não importa se o órgão fiscalizou certinho, não fiscalizou,
a responsabilidade da concessionária pelos danos que ela causa ao poder concedente, a terceiros ou usuários, ela permanece. Muito bem, vem comigo para o próximo. Mais um detalhezinho. Olha só. A 8987 estabelece que quando a concessionária contratar com terceiros, isso não é subestabelecimento, não é subcontratação, na verdade, né? Não é subcontratação. É quando ela contratar com terceiros, atividades que podem ser inerentes ao serviço, ou mesmo atividades acessórias ou complementares. Nesse caso, isso aqui, esses terceiros não possuem relação jurídica com o poder concedente. Isso aqui não tem relação jurídica com o poder concedente. Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte. Ele foi lá, a empresa de transporte coletivo urbano, ok? Ok. Ela pegou os ônibus dela e levou numa mecânica para fazer uma reparação, uma restauração e tal. Só que aí a concessionária, calote, sem vergonha, não pagou. Nesse caso, esse terceiro que ela contratou, tem nada a ver com o poder público. Tem nada a ver. O problema é da concessionária e dele. O vínculo dele não é com o município. O problema é deles. O município não tem nada a ver com aquilo lá. Beleza? Beleza. O município não tem nada a ver com esse abacaxi. Esse abacaxi não é do município. Vai lá. Bate o print que eu vou trocar de tela. Eu boto a regrinha que eu quero colocar, mas ela não vai caber nessa. Vai ficar apertadinho, vai ficar feio. 3 segundinhos para bater o print. 3, 2, 1. Olha só. A 8987 fala que a subconcessão. Ela somente será feita quando estiver admitida no contrato a subconcessão. Ela só pode ser feita quando estiver admitida no contrato. O contrato, então, trata dessa possibilidade. E também ela for autorizada pelo poder concedente. Vou colocar PC aqui, ó. Pelo PC. Pelo poder concedente. Então tem que ter previsão no contrato e autorizada pelo poder concedente. Nesse caso aqui da subconcessão, quer passar uma parte da concessão aqui para uma outra empresa? Nesse caso, ela será feita, essa outorga será feita mediante licitação na modalidade concorrência. Igual a concessão, né? Concessão na concorrência? Sim. A subconcessão, concorrência também. Esse ponto aqui é legal, ó. Olha só, estabelece também a 8987. Que em caso de transferência da concessão, quando for feita a transferência da concessão, ou a transferência do controle acionário.
Então, quando for feita, vou te explicar também essa parte, copia que isso aqui é legal. Quando for feita a transferência da concessão ou do poder concedente sem a prévia autorização do poder concedente, sabe o que acontece? Olha o que o Bacana fez. Ele ganhou a licitação, aquela empresa concessionária, sabe o que ela faz? Ela passa para outro. Não pode, não pode. Ah, não pode? Então tá. Eu vou vender aí a maior parte da minha empresa para ele então. Não pode. Depois que ele fez o contrato ali, se ele transfere a concessão ou se ele muda o controle acionário, fala, ah, vou vender a maior parte da minha empresa para ele. Não pode. Se isso aqui for feito sem autorização prévia do poder concedente, sabe o que que rola? Extinção da concessão. Nós teremos aqui... a caducidade, que é a extinção da concessão por culpa do concessionário. O concessionário, este jumento, que fez coisa errada. Então, nesse caso, ele que responde. Beleza? Beleza. Pode bater o print. Vai lá. Pode bater o print. Tem dificuldade aqui? Tem nada. Uma regrinha ou outra, um pouquinho mais chatinha, mas que a gente consegue desenrolar tudo aí com certo cuidado. Fazendo a leitura da lei, fazendo o empenho necessário. Vai tudo bacana. Beleza? Beleza. Um pontinho a menos já da lei aí foi feito. Tem mais coisa para a gente trabalhar. Essa lei é extensa. Essa lei vai bastante bate-papo ainda, mas é o seguinte, cara, depois que a gente passar isso aqui, a gente vai ter esquematizado quase a lei toda, teremos analisado quase a lei toda, aí vai ficar muito mais fácil para você fazer o seu estudo com a leitura da lei, fazendo questãozinha, resuminho, papirando, aí o negócio flui bem melhor, beleza? Na próxima aula a gente continua, um grande abraço, muito obrigado, até lá!